Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No oferecimento de Tapa na Cara. Você gosta de escrever abobrinhas cheias de buzzwords no LinkedIn? Parabéns! Passe aqui no estúdio do Mupoca para retirar gratuitamente o seu tapa na cara. Começa o Mupoca.
E aí, moçada? E aí, Gabriel Prado?
E aí, me distraí aqui, me desculpa.
O programa nem começou e já temos
já isso. Quebrei nossa convidada.
Quebrou nossa convidada. Nossa convidada que precisa de um tempinho para recuperar o ar ali, não é mesmo? A gente continua nessa missão de colocar pessoas nobres para essa nobre cadeira de Talicione, não é mesmo? E aqui temos mais uma participante de Mupocas anteriores. É mesmo? Uma pessoa que abrilhantou, né, a conversa que tivemos sobre comércio eletrônico está aqui hoje para falarmos baboseira sobre LinkedIn. Bem-vinda, Silvia Ferrari.
Oi, oi.
E aí?
E aí, gente?
Muita baboseira corporativa?
Gente, altas histórias, né?
É sempre um lance.
Sempre um grande lance esse rolê do LinkedIn. Mas depois a gente comenta mais pra frente. Alguns casos assim, a gente vai falar de muitas historinhas aqui, mas eu tenho dois casos de sucesso de gente que se deu bem com essas historinhas.
É mesmo?
E tem muita gente que se deu muito mal.
Então, ah, sim.
Ao longo do programa eu tenho alguns casos assim.
Eu sempre imagino isso, sempre imagino.
É. Mas falando aqui no nosso querido Thales.
Grande Thales.
Eu recebi um bip dele. É essas tecnologias
importantíssimas
da Alemanha Oriental.
Uhum.
Ele tava lá na premiere da galeria do museu do
Dedicado.
Mupoca.
Ah.
E aí ele me mandou uma mensagem meio criptografada, tal, aquela coisa estranha de bip, mas aí eu fui num técnico ali na Santa Ifigênia e eu entendi. A mensagem perguntava: o que é Mupoca?
Ah, é muito simples. Mupoca é o primeiro podcast brasileiro a ter Blitz. É isso mesmo. Você pode procurar a nossa peruinha Mupoca nas principais regiões empresariais de São Paulo. Dependendo do adesivo no carro, se for assim, um adesivo meio novo, ou do conteúdo que você disponibiliza no LinkedIn, meu amigo, você já pode voltar para casa com seu tapa na cara de brinde. Olha que bonita.
É isso aí. Esse podcast semanal fazendo apologia à violência. Mas é a violência que faz sentido.
É a violência que faz sentido. Você sabe que, por exemplo, se Flávio Serpa ainda fizesse parte aqui da equipe contumaz do Mupoca, ele provavelmente daria a porção dele em pescotapas.
Pescotapa. O Serpinha é um grande fã.
Grande fã de pescotapa, exatamente.
Grande. Fã e praticante, ou ele só aprecia o esporte?
Eu acho que ele pratica menos do que ele desejava.
Eu acho que ele praticava menos do que ele desejava.
Ah, todos nós, né?
Isso é verdade. O Mupoca, como você bem sabe, meu amigo, é membro orgulhoso da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles. Tem o Cinemático, o OEA, Gente, Narrodô, Zing, Mamilos, Braincast, Beleza Pra Quem, Caixa de Histórias, 37 Graus, Código Aberto, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes, Pouco Pixel, Autoconsciente, Dibradoras e Ponto de Virada. Isso mesmo, todos eles também disponíveis, Spotify, nos players, todos afins, Apple, Google, Podcast Addict, que mais? Pocket Casts?
Se você estiver na dúvida, pergunta pro seu primo que sabe mexer em computador.
Isso. Pergunta pro menino de internet, da internet da empresa. Sim. Exatamente.
É tanto podcast que vai faltar louça.
É verdade, é uma pilha de louças. Mas é isso, meus amigos, entre lá, né, B9, repetindo, b9.com.br/podcasts para ouvir toda esta linda família reunida. E se você também quiser saber mais sobre o Mupoca, como anunciar, como ajudar no sonho do podcast nacional, nosso sistema de assinatura mensal no Catarse e de quebra entrar para o clube mais exclusivo e camarotizado da internet, que é a Mupoçonaria, tudo que você precisa fazer é acessar mupoca.com.br para ver todas essas informações, incluindo segredos escondidos nos códigos do site, será? Acho que não, hein? Talvez. Então, novamente, mupoca.com.br. E sem mais delongas, meus amigos, né? Hoje nós vamos discutir aqui uma pauta de lirismo, nós vamos discutir poesia, nós vamos discutir prosa. Este estilo literário...
Esse dulce estilo novo.
Olha que bonito, que
alguma
bonito.
Uma coisa assim. Saudosa Dona Lilian das aulas de literatura.
É verdade. Nós estamos aqui hoje para discutir literatura de LinkedIn, né? Lirismo de escritório, fanfic corporativa, esse tipo de fenômeno da internet. Sem mais delongas, meus amigos, vamos à pauta. Mas antes de continuarmos, eu tenho aqui uma boa dica se você está em São Paulo ou Porto Alegre, porque vocês bem sabem que eu adoro uma coisa da rua para curtir no fim de semana. O Ministério da Cidadania apresenta o Samsung Best of Blues, que traz nomes do delicioso gênero musical para shows gratuitos na cidade. Precisa mais que isso, meu amigo? Evento gratuito já vai virar o seu programa no fim de semana, com certeza. Nem precisa tirar esse escorpião do bolso, é só chegar e curtir. O line-up conta com Kenny Wayne Shepherd, premiado músico que circula entre o blues e o rock, Zakk Wylde, guitarrista do Ozzy Osbourne, e as irmãs Nina Pará e Tatiana Pará, que farão uma mescla interessante de suas influências no blues e no heavy metal. Se liga então nas datas. O Samsung Best of Blues acontece em Porto Alegre no dia 26 de outubro, sábado, a partir das 18 horas no Anfiteatro Pôr do Sol, e em São Paulo, onde é possível que nos encontremos para que você saque o seu celular Samsung para aquela selfie marota, no dia 27 de outubro. Domingo, a partir das 18 horas, no Parque do Ibirapuera. Reitero, entrada franca. Mais informações em www.bestofblues.com.br. Repito, www.bestofblues.com.br.
Lei de Incentivo à Cultura. Patrocínio Samsung. Classificação livre. Realização Dançar Marketing, Secretaria Especial da Cultura, Ministério da Cidadania, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Pois bem, meus amigos, surge um novo estilo literário no país. Não sei se no mundo, mas eu acho que isso é um fenômeno bem brasileiro e temos que falar sobre ele.
Acho que é global, acho que é, igual, é como qualquer doença horrível.
Mas eu acho que assim como os fenômenos literários globais, o fenômeno no Brasil tem os seus... As suas particularidades.
Tem notas tropicais.
Tem, né? É o romantismo brasileiro, né, em sua essência aí.
Tem o antropo...
Tem
um movimento antropofágico.
Isso, tem rola.
Caracterizado pelo parágrafozão, o textão feito de um parágrafo que não acaba nunca.
Exatamente.
Muito descritivo, né? Descritivo, e tem uma... E sempre com um alcance quase que espiritual depois, uma nota, né? Uma nota moral ali no
provocativo. Parece que o He-Man tá lendo o livro ali no fim do episódio.
Exatamente.
É muita lição de moral do He-Man.
Tudo isso está rolando ao seu alcance, meu amigo, lá no LinkedIn, que era para ser uma rede social para obtenção de emprego e enfim, manutenção do que é chamado de networking, mas virou o quê? Uma grande festa literária para que você se delicie aí com essas ficções, com essas histórias, com essas... crônicas, com esses contos.
Grandes contos, né? São contos.
Que andam rolando nessa rede social.
Além de ser um ótimo canal pra você ver se a tua equipe tá trabalhando mesmo.
Isso, exatamente. Se a tua equipe tá trabalhando ou se a tua equipe está...
Se engajando.
Alguns anos atrás, o LinkedIn fez, né, um esforço aí pra criar ali a parte de artigos, né? Pras pessoas publicarem mesmo. Existe uma ferramenta quase como se fosse um pequeno WordPress lá dentro.
Sim.
Pra você formatar, colocar imagem, enfim, formatar texto, colocar em formato de coach ou não, enfim, formatar um texto, um post de blog, né? Porém, o brasileiro vai lá na área do update e mete o seu textão sem dó, até o limite do caractere.
E não só isso, e hoje contando com um estilo aí, né? Contando com técnicas, né? Não é mesmo, Gabriel Prado?
Não.
O técnicas, hashtag olho de Tandera aí pra você.
Conte-me mais de olho de Tandera.
Eu não sei nem como começar. Porque foi... Eu compartilhei.
Você só foi impactado.
Pra quem não sabe um pouquinho de como funcionam os bastidores do Mupoca, geralmente a gente cria um grupinho de zap e começa a compartilhar referências ali, né? Hoje de manhã estava eu ali na minha higiene física e mental.
Certo.
Tive a pachorra de abrir o LinkedIn, porque... Por que não?
Por que não?
Né?
Afinal, você ia ter que falar dele mais tarde.
Exatamente. E o primeiro post que eu me deparo é de um parnasiano aí fazendo uma crítica à querida...
Cantora Anitta.
Ou...
Cantora empresária.
Larissa Machado, né? É isso?
Isso. A Anitta Larissa Machado.
Criticando que ela entrou no LinkedIn há, sei lá, uma, duas semanas, numa ação de uma grande cervejaria aí.
Uhum.
Mas ela perdeu uma grande oportunidade do quê?
Do quê?
De fazer networking.
Olha aí.
Porque ela não se engajou o suficiente e, segundo as palavras do autor, ela não aplicou as técnicas do hashtag olho de Tandera.
Não, é muito bom. Se ela ou quem estiver gerenciando o perfil dela tivesse praticado a técnica hashtag olho de Tandera... Ensinam por aí e eu ouvi dizer que funciona. Nessas mesmas duas semanas, ela já teria o assunto mais comentado aqui da rede e já teria dezenas de milhares de seguidores. E no final, a pessoa ainda deixa: se você quiser conhecer a técnica olho de Tandera... Que ele só ouviu dizer, tá? Do que se trata. Para aplicá-la na sua busca por recolocação profissional e aumentar suas chances de ser chamado para uma entrevista, manda um alô aí nos comentários. E aí eu já tinha contado ali dois alôs.
Eu gosto muito, melhor que isso, é a descrição da hashtag olho de Tandera.
Você foi atrás dela.
Sim.
Olha aí, isso é pesquisa, meu país.
E esse estilo, ele, apesar de ele ser um textão... meio baseado em técnicas de marketing um pouco picaretas que existem por aí, do não compre carro agora, ou invista seu dinheiro aqui.
Uhum.
Vou te ensinar a transformar 5 mil reais em 50 milhões.
Com apenas 23 anos.
Eles têm, já que você citou isso, eles têm, ao mesmo tempo que eles fazem esses textões, eles têm um poder de síntese muito bom, porque a técnica do olho de Tandera... Ela é descrita em apenas uma frase.
Olha aí.
Vocês estão preparados?
Estou.
Olho de Tandera! Cresça sua rede de contatos como se você fosse uma Betina real. Ponto.
É só isso. É só sair adicionando gente.
Não sei. Não sei o que, a Betina fez.
Pelo que dá pra entender, que ele diz que a Anitta não fez, dá pra inferir que a Anitta postou pouco e deu like, poucos likes nos posts que interessavam que ela fosse vista.
E não fez textão.
E não compartilhou links.
E faltou algum testemunho, sei lá.
Ou ficou comentando nos posts dos outros.
Ela não teve uma epifania enquanto ela tava no jatinho do Lewis Hamilton e...
E ela não aprendeu nada com isso.
Não aprendeu nenhuma lição com isso, de como você pode empreender, onde quer que você esteja.
Fica tranquila, Anitta. Se esse áudio chegou até você, até o final desse programa, você vai saber tudo.
Você vai ser uma empresária de sucesso.
Você vai se dar muito bem no LinkedIn e vai ganhar muito dinheiro, minha filha.
Anitta, ela não conseguiu fazer isso porque ela tá ocupadérrima, lançando outra música e outra música e outro videoclipe e outra música e outra música, gente.
Mas acho que as pessoas, de repente, acreditaram que ela, de fato, virou executiva na Ambev, sei lá, né?
Mas existe uma coisa aí. Ele fala muito na questão aí da... Ah, ela postou pouco e por isso ela não fez engajamento, tá, não sei o quê, blá, 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 blá. Isso me lembra um causo?
Um causo.
De alguns tempos atrás, acho que era 2015, tá? Uhum. Foi antes dessa bolha do liguismo, uhum. Mas já tava lá rolando,
O sentimento tava ali, tava rolando muito no
Michel
Facebook.
Michel Temer tava lá.
Já, opa.
E tava rolando muito no Facebook também, nos grupos de vagas, grupo de profissionais de uma certa função, tá, não sei o que. E eu tava procurando uma pessoa pra minha equipe, da equipe que eu comandava na época numa agência que eu trabalhava. E aí você começa a procurar, você vai nos conhecidos e fala, ah, tem alguém, eu tô com uma vaga assim, perfil assado, né, o valor esse e tal, tem alguém pra recomendar, tal, não sei o que, babá. E aí um deles, que hoje é vice-presidente, não sei o que, bababá, bababá, lá na área, tal, não sei o que, virou e falou assim, olha, se de cabeça assim eu não tenho ninguém, mas tem uma fulana que tá muito ativa nas redes. Eu acho que vale você conversar com ela. Ele me recomendou uma pessoa, baseado pela atividade dela nas redes, porque ela tava falando muito sobre o que a gente fazia. Toda hora com um post, uma coisa, olha essa tendência que legal, olha que não sei o que, eu acho aquilo, alguém postava alguma coisa, ela tinha opinião e não sei o que, mostrava um case, bababá, bababá. Então, assim, eu vi uma recomendação e não foi mais de uma vez que já me mas você já falou com o fulano que tá postando sobre isso e tal, que tem um negócio, não sei o que? Tipo,
não, tudo bem, até aí estar postando sobre um assunto muito específico, acho que faz parte, né? A gente faz isso. Mas assim, vamos lá. Porque a parte boa desse programa é que a gente recheou ele de exemplos.
Exato, exato. Mas eu me lembrei disso. O Olho de Tangar me lembrou esse caso. Ela tá postando demais. E aí, pô, eu até chamei ela pra uma entrevista. Foi.
E tem outras técnicas, né?
Sim, tá recheado.
Tem a técnica aqui que você listou, número 2, é a hashtag linha mestra.
Linha mestra. Aprenda a escrever conteúdo que gera engajamento.
Olha aí. Olha, olha de onde nasceram esses textos lindos aí que as pessoas aprendem lições. E a técnica 3, que é o círculo VIP.
Crie sólidos relacionamentos com as pessoas certas e alcance os seus objetivos.
A gente segue isso à risca. A gente cria relacionamentos com quem? Com quem paga a mesadinha pra nós, não é mesmo? Aí a mupossonaria é o verdadeiro círculo VIP da internet. Olha aí, ó. Ó, a gente aplicando técnicas de LinkedIn. Mas como eu disse, meus amigos, eu separei aqui exemplos, eu queria fazer uma espécie de jogral, sei lá, a gente ir se revezando para ler estes belos exemplos de coisas que realmente me tocaram demais. Eu acho que tem muita poesia aqui. Como diria aquele castor do vídeo Videodroga, é poesia pra caralho. É, eu realmente tô... Algumas me emocionaram demais aqui. Eu acho que de prima... O primeiro texto que eu já coloco como exemplo aqui, ele é meio recentezinho e tudo mais. E eu gostaria de lê-lo pra vocês e pra você também, ouvinte. Porque ele praticamente embasou a minha decisão por essa pauta no programa de hoje. Sem título. O motorista do Uber, no meio da corrida, me pediu licença para fazer uma, abre aspas, propaganda. Respondi que sim, sem problemas. Curioso para saber qual produto seria oferecido, porque é exatamente assim que você reage à propaganda, né, meu amigo? O motorista, Eduardo, disse que a mulher faz alfajores deliciosos e que a avaliação dele, que ela do aplicativo, já está parcialmente enviesada, entre aspas novamente, o enviesada, pela qualidade da sobremesa. Ou seja, 5 estrelas para o alfajor da esposa do Eduardo. O carro parou no farol e pude ver o produto fresco, esteticamente perfeito. Pode pagar com a gorjeta do app, disse ele, 100% cashless. E foi assim que eu vi nascer o Uber PDV.
Hashtag.
Hashtag Uber, hashtag retail, hashtag digital payments. Uma obra de arte, né?
É interessante.
É essa de Queiroz Nosso Tempo.
Exato, mas é interessante. Há muito tempo atrás, uns anos atrás, acho que mais ou menos ali 2014, 2015, tinha aquele gráfico, né, que, Airbnb é a maior rede hoteleira sem ter nenhum hotel. Uber é a maior coisa de carro sem ter nenhum carro próprio. Ou não sei o que, não sei o que lá. E aí esses pequenos contos vêm pendurados nesse infográfico aí que surgiu anos atrás, né?
Bonito. Podia ter um lance assim, o LinkedIn é a maior rede de empregos sem empregos, tal. Exato. Sei lá, qualquer coisa do gênero.
Do tipo, né? E o que me assusta, assim, um pouco dessa visão, né? Essa visão do solucionismo, né? Que existe, que vem embedado aí desde o Silicon Valley e tal, não sei o quê. Uhum. Essa visão solucionista é um liberal pra caramba. Acabou o emprego, precarização e tal, mas é lindo. Uber PDV.
Uber PDV. Porque o cara tá ali dirigindo e ainda tendo que fazer esse rolê de vender doce. É empreendedorismo.
E recebendo em cima, criando, usando a ferramenta para receber e monetizar, sabendo a oportunidade que ele vai oferecer um produto e o cara não tem dinheiro vivo, e é um produto teoricamente do dinheiro vivo, e ele resolveu aquilo, e o brasileiro, a criatividade do brasileiro é incrível, o brasileiro é super empreendedor e... Gente...
Pois é, eu adoro esse lance de você mudar... O entendimento se tem do mundo corporativo, assim, né? Pra essa coisa poética e bonita. Tem um próximo texto que eu gostaria de ouvi-lo na voz de um de vocês, que é o texto que começa com "E se você descobrisse que aquela falta de feedback?"
E se você descobrisse que aquela falta de feedback era apenas um teste para avaliar o seu grau de resiliência, inconformismo e proatividade. E se a ligação que você não fez ou o e-mail que você não mandou fossem exatamente o que faltou para você ter alcançado o objetivo que você tanto almejava?
O problema de você desistir uma vez é que se torna um hábito.
E aí a pessoa termina com gostou, quer mais, tem mais no canal dele.
Blá, 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 blá,
cara,
blá,
é uma fanfic, né?
É, lógico que é uma fanfic.
E as hashtags são vai lá e faz... Seja inconformado, hashtag você protagonista.
Cara, isso aqui é muito bom, porque essa subversão da coisa, tipo, claro, vai lá e pede feedback mesmo, nesse monte de empresa bunda que não tem isso estruturado, sabe? Uhum. Tipo, eu falo isso abertamente, assim, a maior parte das empresas são assim. Então, ninguém dá feedback de porra nenhuma, ninguém faz sequer qualquer gestão de informação.
E o processo pode estar estruturado.
Aí a culpa é do funcionário que não pediu feedback.
É. Não, o processo pode estar estruturado, só que o processo depende de 100% de pessoas e pessoas. Gente, pessoas.
Pessoas.
Sim, né? Eu, por exemplo, tenho um cliente que acabou de ganhar o Great Place to Work.
Uhum.
E um dos projetos para conseguir conquistar o Great Place to Work chamava Feedback Estruturado. Foi um projeto de 2 anos que uhum. eles ficaram passando para conseguir implementar a cultura do negócio.
Mas,
não é só...
mas o lance é você que é conformado demais não receber feedback. A culpa é toda sua.
Você tem que hackear o sistema.
Isso, hackeia mesmo, pede feedback.
Existe um perfil no Instagram, né, que é a antítese disso, né, que é o coach de fracassos, né?
Sim.
Então esse tipo de frases que ele acabou aí falando, o problema é desistir que vira um hábito, ele manda lá os posts, desista mesmo.
Desista
caramba.
Mesmo. Aliás, eu quero agradecer aqui a página Facebookita Fanfics Corporativas, que tá fazendo boa parte dessa curadoria aqui de textos. Muito...
Sempre as listas facilitando o trabalho do Mupoca.
Sempre. Muito obrigado, viu? Seguimos, porque tem muito lirismo aqui. Tem umas coisas muito boas. Silvio, eu gostaria de ouvir agora em sua voz as lições aprendidas em lugares mais inusitados.
Candy Crush me deu uma grande lição ontem à noite. Sim, eu jogo Candy Crush quando preciso relaxar. Quem nunca? Tive uma semana tensa, com diversas atribulações e precisava relaxar para reorganizar meus pensamentos. Mas o jogo me fez refletir profundamente sobre a vida. Quanto sermos resilientes é importante para recuperar o corpo, a alma e o coração. 2 pontos. Às vezes ganhamos fácil, sem o menor esforço. Nem sentimos o sabor da vitória, ou melhor, ignoramos. Em outras vezes, precisamos persistir muito para conseguir passar de fase. Retornamos ao início, retornando. E ficamos sem energia. E temos que dar uma pausa, recuperar as forças, seguir a batalha. E aí, uma hora, a vitória acontece. Ah, ela acontece sim! Com um gosto diferente, com um gosto doce. Não existe fórmula mágica para todos os percalços da vida. Mas a preparação, a estratégia e a persistência levarão para os melhores resultados. Grande Candy Crush me ensinou mais uma vez que desistir não é uma opção e a vitória é minha. Hashtag nunca desistir. Amiga, eu quero te dar um abraço tão grande.
Eu queria citar Coronel Pacheco aqui e dizer que desistir é uma delícia.
Desistir é uma delícia, cara. A gente já defendeu muito essa ideia.
É um alívio muito grande.
É um alívio muito grande.
Mas vamos imaginar a cena. Tá.
A pessoa jogando Candy Crush.
Essa pessoa tá lá estressada, como ela disse, tava...
Precisando relaxar.
Relaxar, tá falando, nossa, tá difícil aqui, vou jogar um Candy Crush. Aí começa a ver as balinhas caindo lá, isso. Vidinha
as frutinhas,
morrendo,
exato.
Vidinha nascendo e tal. E, cara, o sentido da vida tá ali dentro, né?
De repente ela achou a resposta, né? Ela pensou muito sobre isso. Eu fico fascinado com o número de lições, você pode, né, realmente...
Faltou. E quando percebi, já estava claro.
Faltou. Ela amanheceu jogando joguinho.
Cara,
e não entregou o que precisava entregar.
Eu vou, já aproveitando aqui os nossos gloriosos patrocinadores do programa de hoje, que é o Tapa na Cara, né? Se você, caro ouvinte, se identifica com esse tipo de história, pode passar aqui no estúdio do Mupoca, já tirar o seu tapa na cara gratuitamente. Você pode, inclusive, escolher se quer tapa na cara de um dos apresentadores, de todo mundo. Vai ficar todo mundo muito feliz em te servir este... Belo brinde.
Ah, não.
Ou se você quiser um pescotapa, saber o que que é, você só avisa antes que você quer um pescotapa, que a gente agenda com o Flávio Serpa.
Isso.
Pra ele passar e a gente marca um dia.
É isso aí.
Ah, não. Tô lendo um aqui que eu tô chocado.
Vai lá.
No próximo currículo que for entregar, mande fazer um porta-retrato do dono da empresa.
Isso é maravilhoso.
Junto com a família dele. De uma foto que você pode pegar das mídias sociais. E deixe um bilhetinho escrito algo assim: quero trabalhar na sua empresa para ajudar você a ser ainda mais feliz e bem-sucedido. Será que você fará a diferença entre dezenas ou centenas de currículos que fazem por aí? Ou será preso? Esse é grifo meu.
É, eu acho que provavelmente terá problemas aí com a justiça e com ordens de restrição e afins.
Amigo!
Que é isso, cara?
Essa coisa de foto e imagem no LinkedIn, você me lembrou um fato, né? Tem aqui um post nos nossos exemplos que me levou aqui.
Uh-huh.
Que é a questão do qualquer evento interno da empresa. Treinamento de brigada de incêndio, reunião... de post-it pendurar na parede, qualquer nome que você queira dar pra essa técnica.
Hoje tá na moda, o que é? O Design Sprint?
Design Sprint, o Hackathon.
Tem também, como chama? Reunião em metodologia Scrum.
Ah, é metodologia Scrum, metodologia ágil e tal.
Isso,
etc.
Toda essa.
E aí termina esse qualquer gathering aí, qualquer encontro que acontece entre a galera. E aí tem fotos de todo mundo, provavelmente alguém com a carona na frente que tá tirando a selfie, né? E aí coloca a foto de todo mundo atrás, o time, foto de time, né? De empresa, aquela desgraça horrorosa. E não, gente, é feia essas fotos, tá?
Eu juro, o dia que eu virar um grande executivo, o meu escritório será igual de Barney Stinson com aquelas fotos motivacionais atrás.
Tá.
Awesomeness.
Não, e assim, eu falo disso de foto de time, porque, gente, quem me conhece, quem souber desse podcast via LinkedIn, meu perfil vai estar lá marcado, eu vim de grandes corporações. Eu nasci nas grandes corporações.
É verdade.
A primeira grande empresa que eu trabalhei quando eu era estagiária e eu passei anos lá foi a IBM.
É verdade.
Antes das redes sociais, gente. Tipo,
é verdade.
Você é um IBMista. Antes do Googler existia o IBMista.
E
continuará existindo.
E continuará existindo. Entendeu? Eu vim de grandes corporações.
É
eu
isso
vim,
aí.
Eu passei por outras empresas, como a Mafre, que tem um trabalho de RH, assim, super coeso, mas que lembra muitas vezes atividade de recreação de jardim e infância. Mas funciona. Mas, então, eu já estive em todos lá. Eu já estive em várias fotos de grupo. Mas nenhuma delas são publicadas nas redes sociais.
Foto de grupo é um lance que... Né? Lembra quando a gente tava almoçando? A gente tava indo almoçar em Pinheiros. Aí a gente passou em frente a
uma agência da Caixa.
Tava todo mundo fazendo yeah!
Então.
Uma coisa meio coach.
Eu vou, como você sabe que a minha memória é muito curta, eu vou deixar você concluir sua história, mas eu quero contar um caso muito bonito de desistência que eu tive logo depois que você completar sua fala.
Não, legal, bacana.
Só tô deixando bocado aqui.
Mas assim que
acontece, essas fotos sempre vêm com, olha aqui, o nosso time organizado, motivado, não sei o quê, blá, 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 porque a gente é incrível e a gente tá levando esse negócio pra frente e não sei o quê, e não sei o que. Gente, calma menos.
Eu botaria... Sossega. Eu faria um post desses com uma foto do elenco de The Office, assim, então, só pra manter a coerência.
Se vocês olharem, a timeline hoje, ela é montada entre textão em cima de link com outro textão, ou então a foto de time em alguma situação, e as situações são cada vez mais assim, não é que foi a convenção do ano, do não sei o quê. A reuniãozinha dá pra solucionar o coisa e tal. A minha vontade de comentar assim, parabéns, vocês sobreviveram mais uma reunião que poderia ter sido o e-mail.
Sim, e tem uma parte muito importante que não pode faltar nunca, que é o emoji de soquinho.
Emoji de soquinho. E junto da hashtag mais safada, e tinha uma certa empresa para quem eu trabalhei que tinha um costume de assinar todos os e-mails com isso, que é a hashtag TMJ, de tamo junto.
Tamo junto.
Tamo junto é o cacete. Tamo junto é o escambau, que era uma dessas empresas que tem aqueles lances 70-20-10, manja? Então, que era só um puxando o tapete do outro. O cão que tamo junto.
Mas esse tipo de coisa, né, me assusta um pouco, essa ultra exposição de micros processos, às vezes até, sei lá, meu, tudo bem, não tá fotografando nenhuma informação sensível e tal, mas qualquer pessoa mais incerta, esse fulano dessa área tá reunido, eles estão indo pra tal caminho. Porra, gente, sei lá, eu fui treinada em, tipo, não divulgar a informação da empresa em qualquer situação que a gente tá fazendo, sabe? Sim. Tipo, sosseguem.
É isso aí.
Compliance, aí, que
compliance,
chama.
Compliance que chama. É, não precisa divulgar tudo que acontece na sua empresa.
Exato.
Né? É isso aí.
Principalmente se você não for o dono.
É. É. E assim, essas coisas bonitinhas todo mundo quer divulgar. Agora, quando um tá gritando com o outro...
É.
Compliance!
Isso aí.
Eu tava falando de dinâmicas de RH e tal. Eu tenho uma história de desistência muito bonita que, inclusive, terminando a gravação aqui, eu vou postar no meu LinkedIn.
Tá,
porque
perfeito.
Porque era meu começo de carreira aí, quando tava procurando...
Uhum.
Tava procurando um emprego, né? Aquela coisa, primeiro ano de faculdade, segundo ano de faculdade.
Foi um estágio, na real, né? Uma primeira experiência.
Muitos poucos reais no bolso.
Uhum.
Fui fazer uma dinâmica numa empresa... Uma empresa muito grande aí, muito conhecida. Aí cheguei, tava aquela galera, né? Aí dinâmica vai, dinâmica vem, não sei o quê. Quando vê, vamos jogar Escravos de Jó, que jogavam Caxangá. E eu nunca havia jogado aquilo. É, eu fui embora.
Você levantou e foi embora?
Eu levantei e fui embora. Hoje a empresa não está mais entre nós.
Importante.
Será que se eu não tivesse desistido e eu tivesse me engajado...
Você teria salvado aquela empresa?
Ou eu estaria na dívida trabalhista
dela. Estaria na massa falida.
Na massa falida, exatamente.
É. Ah, meu Deus.
Eu não desisti de cara, mas
eu acho, eu gostaria de, por exemplo, né, citando ciência de dados, obter os dados estruturados de todos os processos de RH dessa empresa nos últimos anos dela para saber se há uma relação entre dinâmicas de escravo de Jó numa entrevista de emprego e falências. Sei lá, quem sabe?
Eu diria que não. Uhum. Nesse caso específico, não. E hoje eu compreendo a necessidade dessa dinâmica, porque era uma equipe de vendas.
Silvia acaba de dar uma...
Um desabafo. Oh,
tudo bem, Silvia. Eu vou ler pra você mais uma história.
Leia pra mim mais uma história.
Essa aqui também é...
para um adulto.
Também fala ao coração.
Uhum.
Perceba... Eu lembrei desse meme esses dias, assim, do nada. Comecei a ficar lembrando dele, que era o Perceba a Ignorância do Cavalo, de Jair.
A petulância.
Petulância do cavalo.
Ivair. Percebe, Ivair, a petulância do cavalo.
Percebe, vírgula, Ivair. A petulância do cavalo.
E era uma mãe falando do próprio filho.
Exatamente. Bom, vamos ao texto. Ao informar a candidata aprovada que seria contratada, ela me disse que tinha um problema que poderia impedir a sua contratação. Fiquei preocupada. O que poderia ser? Eu tenho um exame médico marcado para o dia 11 de novembro, bem no meio do período de experiência. Esse exame estava marcado pelo SUS e sabemos que o sistema demora para agendar. Estava esperando há meses. Segurei nas mãos dela e disse: "Isso não é um problema para nós. Fique despreocupada." Ela abriu um sorriso tão lindo que ganhei meu dia. A partir de 22 de outubro, ela fará parte do nosso time. E você contrataria? Hashtag recrutamento e seleção, hashtag RH com amor, hashtag mercado de trabalho, hashtag carreira, hashtag corrente do bem, hashtag networking, hashtag carreira com propósito. Cara, eu fico muito fascinado com essa poesia das pessoas não fazerem mais do que a obrigação delas, né?
Exato. Exato.
Eu acho incrível isso.
Exato. Aí o LinkedIn vira palco pra isso. A coisa que deveria ser o normal no mercado, né? Obrigação, né? No mercado de qualquer empresa e tal, vira um heroísmo, porque, na verdade, a gente tá... Tipo, o mercado tá fazendo de gato e sapato todo mundo.
É, tá as empresas estão andando, né, o sistema tá tão à moda caralho que as pessoas estão com medo de marcar exame médico, assim. E, assim, eu fico muito entristecido com isso, porque é vir um texto safado desses que você percebe que a coisa anda muito doente.
Exato.
E a pessoa ainda ganha o dia dela. Ai, ganhei meu dia porque eu fiz o bem, né? Eu contratei. Você contrataria? Vai pra puta que te pariu. E vem aqui, você ganhou, viu? Você, RH.
Amigo, amiga RH,
você ganhou. Você pode passar aqui no escritório.
Tá reservado.
Tá reservado. Seu tapa na cara.
Especial.
Seu é especial. Seu é a Silvia. Silvia tá. Já tá, como diria, já tá molando a mão. Ah, só passando a mão no couro aqui.
Se ficar mais, se tentar argumentar, o dentro na porrada.
Que bonito.
Que bonito, né?
Que bonito.
Esse é o programa que a gente vai ser preso. É.
Vai. Mas tudo bem, eu prometi muitos tapas na cara desse também no programa. A primeira Copa de Buzzwords do Braincast é uma grande homenagem, inclusive, né? Você que usa muita buzzword no LinkedIn, você ganhou. Tá? Você pode vir te retirar mesmo, seu tapa na cara. Eu prometo isso há 2 anos e ninguém veio retirar ainda. Eu sigo aberto aqui, de coração aberto mesmo.
De palma aberta.
Hashtag empreendedorismo. Pra lidar esse tapa na cara, bem gostoso, bem servido, que você está precisando, meu amigo.
Mas todos esses textos me lembram uma coisa que talvez o jovem não tenha vivido. Você jovem que está ingressando no...
Jovem.
Você que completa 18 anos. Alice, sim.
Não, acho que a galera aí que está com pelo menos até uns 27 e tal, não deve ter pego essa fase e tal, etc. Que foi aí uns anos atrás, aí 10 anos atrás, que o e-mail, né, não era o WhatsApp, a principal meio de comunicação entre os colegas de trabalho, era e-mail. Toda vez que alguém saía do trabalho, você recebia um e-mail de novos desafios. Que...
Ah, era maravilhoso.
Tá, isso era praxe. Aí você escreve pra turma, ó, galera, eu estou partindo para novos desafios. Geralmente isso acontecia quando a pessoa pedia a demissão e ia embora, porque quando a pessoa é demitida, geralmente não dava tempo.
Isso.
A pessoa já era travada pra fora do sistema, pelo menos em grandes corporações, tá?
Não, mas aí o e-mail de novos desafios da pessoa demitida, ela vinha...
Ah, vinha o e-mail pessoal.
Vinha no Gmail, isso.
Vinha do e-mail pessoal, Hotmail, 10 anos atrás.
Isso,
era
isso.
É, e aí tinha o e-mail de novos desafios ali, e aí tinha um texto, assim, né, uma prosa aí bastante, né, lisma aí, bombando, contando, olha, tô indo para novos desafios, buscando, geralmente a pessoa não revelava exatamente para onde ela tava indo, mas ela tava indo...
Todo mundo já sabia,
mas a pessoa não deixava por escrito, tal, etc, aí vinha uns agradecimentos...
Aos chegados,
tal.
Aos chefes,
às vezes
para
não.
Para não ficar feio.
Mas às vezes o chefe não estava copiado, rolava um desabafo, né? E aí, uns 10 anos atrás, aconteceu, acho que não lembro se foi um Tumblr ou um blog, mas acho que era o Blogspot, que eram novos desafios. Que eram prints anônimos de e-mails e tinha uns e-mails muito bons que eram novos desafios e a pessoa tava metendo o pau no rolê, assim. Tô indo embora que isso daqui é uma merda, vocês são um bando de cuzão e bababá, bababá. Cara, aquilo foi uma pérola da internet. E eu acho que isso é um proto-lirismo do que a gente tá vivendo no LinkedIn. É que aqui no LinkedIn a gente ainda não chega no momento do desabafo. Né?
Tem uns momentos abafa aqui também.
Ah, não, era.
Óbvio que eu separei, mas
é
já
assim.
Que você mencionou.
Por
já
favor.
Que você mencionou.
Quero compartilhar com vocês um caso que me aconteceu essa semana. Recentemente, lembrei-me de um amigo, entre aspas, e decidi contactá-lo pelo LinkedIn. Eu, boa tarde, como vai? Quanto tempo? Ele, vou bem, quanto tempo mesmo? Eu, feliz em saber que você está aí nessa empresa até hoje, parabéns. Ele, verdade, daquele dia, há 5 anos atrás, SIC, quando nós nos conversamos, uma SIC. Semana depois entrei na empresa e estou até hoje. Eu, muito bom, isso aí, se puder me ADC, vamos nos falando. Ele, abre aspas, visualizou e nunca mais respondeu.
Não fecha aspas.
Detalhe, a SIC. 5 anos atrás, ele havia acabado de se formar, desesperado por um emprego que não conseguia achar. A área é difícil. Me procurou, me pediu ajuda, peguei seu currículo, de imediato enviei um contato meu e ele foi contratado após uma semana e está até hoje como gerente de desenvolvimento. Entre parênteses, mérito, parabéns. Mas não perdi a oportunidade de dizer após quase um mês ele ter visualizado e não ter respondido. 2 pontos. Fulano, 2 pontos. Você já parou para pensar se eu tivesse feito o mesmo pouco caso quando me entregou seu currículo em minhas mãos? Saiba que nem todo mundo nos procuram para pedir algo. Às vezes, nos procuram para network. Portanto, pratique isso e caso não queira... Tem 2 espaços aqui entre o não e o queira. Isso. Lembre-se apenas do passado difícil que já teve que enfrentar e tenha um pouco mais de gratidão e empatia.
Olha...
Pesado.
É que assim, existe uma coisa que até como você ressaltou aí, né? Aqui tem 2 espaços, né? Tem, não abriu as, não fechou as aspas. É uma coisa, se você pegar a página aí que o Yasuda citou, né? Da onde a gente pegou a maior parte das fontes dos depoimentos, né? O lirismo de LinkedIn é marcado por um estilo de grafia
É verdade.
E, né?
É muito que, comum também comentários.
Que comentários, sabe? Mas então, que reflete essa coisa, essa manifestação que vem do fígado.
Exatamente.
É.
Né? Tem muito fígado no LinkedIn.
Eu lembrei muito da época do saudoso Notícia da Semana.
É verdade. Esse aqui é um comentarista.
Sim, né? Então vem com muito fígado, né? Então é muito engraçado
tá
que...
Esse aqui tava puto.
É muito engraçado que as pessoas estão usando uma plataforma que é para as pessoas te conhecerem como profissional e expondo as suas opiniões sobre o ambiente profissional com muito fígado, na esperança de serem contratadas e reconhecidas como grande formadora de opinião, influencer ou transformadora ou qualquer outra coisa com o objetivo que elas queiram ser. É muito louco, né?
Ou fofoqueiro. É, exatamente.
Mas, gente, querendo ou não, ela tá no palco, né?
Mas o importante, minha gente, o importante é, como eu sempre digo, é sempre compartilhar uma boa lição. Como essa história que lerei agora para vocês. Eu desliguei o Skype na cara da recrutadora.
Maravilhoso. Amiga? Ou amigo, não sei.
Já tem um bom tempo que isso ocorreu, mas tomei essa péssima atitude. Péssima entre parênteses.
Parei.
Eu não estava confortável com a entrevista. Definitivamente, a gestora da área foi bem técnica, num nível de detalhe que eu não esperava. Além disso, eu tinha poucos minutos para estar lá. Era dia de defesa do TCC de uma pós-graduação. Mas aceitei a data e horário agendados, pois precisava da oportunidade. No meio da conversa, percebi que a vaga não era para mim. Fechei a câmera, baixei a tela do notebook e não atendi o celular. Apertei o botão. Entre aspas e parênteses. Apertei o botão. Nesses dias, aqui no LinkedIn, essa mesma entrevistadora curte um post meu. Exclamações entre parênteses. O que pensei? Hora de passar o assunto a limpo. Assim o fiz. Falei a verdade, fui transparente com ela e comigo mesmo, ganhei o respeito dela. Lições aprendidas? Eu várias. Espero que você também. Pô, mas quais? Não entendi, não.
Reflita!
Reflita aí, meu. Hashtag.
Não, ela lançou um desafio.
Cara.
Ela lançou um desafio. Ela...
Eu tô muito feliz que eu abri o LinkedIn aqui, só de curiosidade.
Opa.
E o que veio bem na minha cara? O post do Uber.
Oba!
Gente, ó, Cumbuca Gate no LinkedIn.
É verdade.
Ó, Cumbuca Gate no LinkedIn.
Ah, tô vendo os amigos que curtiram.
É difícil isso, né, cara?
As pessoas esquecem que digital deixa rastro.
Uhum.
E quanto eu acho que o LinkedIn poderia ser uma ferramenta melhor pra ajudar a gente a ganhar tempo num processo seletivo pra checar referência, pra checar, tipo, realmente
realizações,
tal, etc. Você vê o currículo e você, rapidamente você consegue chegar uma referência,
mas você sabe,
tal, etc. É. Tipo, ele virou um bombardeio.
Já virou
um
caos.
Caminho,
e assim, como virou um caos, lasque-se. Eu vou dar o meu uso de LinkedIn, foi o seguinte. Assim, como eu sou bombardeado por permissão, tipo, gente querendo me adicionar, eu decidi o seguinte: então foda-se. Vou adicionar todos os seres humanos. Pediu permissão, se tem uma foto, eu adiciono. Adiciono mesmo. Por quê? Porque eu não abro o LinkedIn. Então, este ser humano vai, na verdade, ser bombardeado pelo meu robô, que fica postando sempre que tem mupoca, coisas da rua, não sei o que lá, vai pra lá, entendeu?
Uhum.
E lasque-se, assim, tipo, não é uma rede social que eu fico usando e tudo mais. Tipo, deixo ela atualizadinha pra efeitos de, como chama? Currículo, né?
Uhum.
Tipo, quer ler o currículo, ele tá lá. Agora, não vou compartilhar textão. Não acho que é o ambiente correto pra esse tipo de lirismo aqui. Mas que bonito que vocês estão fazendo aí todo um movimento literário novo. Porque isso é importante nesses tempos de trevas que estamos vivendo.
Sim.
De gente que não anda lendo e tudo mais.
Uhum. E é ótimo também pra ver se... Sabe um dos pilares fundamentais do Mupoca? Ter medo de gente louca?
Aham. Uhum. É verdade, você já testa muita coisa ali.
É ótimo.
Não, eu vou dizer uma coisa. No meu momento atual aqui de carreira, né? Que eu tô com... Tem uma empresa, ela tá em fase de prospecção na parte de vendas muito intensa e tal. Confesso que eu, como gestora da empresa, estou usando muito pouco o LinkedIn para fazer contatos e conexões, porque a bagunça literária é tanta que eu não consigo me organizar para fazer uma busca.
Não, não,
as
dá.
Buscas não vêm do jeito que eu quero. Eu não tenho certeza se o conteúdo que eu vou postar sobre a minha empresa vai ser lido, se vai ser interpretado direito, se vai fazer efeito no meio dessa timeline doidíssima que virou. Isso tira um pouco da eficiência sendo a ferramenta em relação a negócios, em relação ao próprio networking, em relação à base dela como recrutamento. Né?
Não, eu diria mais, assim, se eu estivesse selecionando, e como já estive em muitos momentos, aí a pessoa compartilha lá um link de LinkedIn dela, eu entro pra ver currículo, começa a ler post gratidão, assim, arroba, bicho. Sei lá, é aquela coisa. É eliminatório? Não sei, mas às vezes tem muito currículo vindo e uma bobagem dessa.
Eu não sei ainda como classificar o uso do LinkedIn dentro dos meus critérios de avaliação de candidato.
Eu
né?
já tô.
Você não recebeu uma foto sua com a sua família?
Graças a Deus ainda não, mas eu já recebi de indireta de ex-funcionário.
Recebeu o quê?
Indireta de ex-funcionário.
Mas rapaz. Agora eu vou falar sobre um outro ambiente que pode ser muito frutífero aí pra você desenvolver o seu lirismo de escritório, porque afinal, principalmente mulheres, são muito assediadas no LinkedIn. Você pode subverter o lance e procurar emprego no Tinder, não é mesmo? Aqui temos um exemplo de um rapaz que tá em inglês, então vou ser muito breve aqui. Ele deixou assim no Tinder dele: "Olá, garotos e garotas. Meu nome é fulano e ele é, né, chefe de um setor de vendas ali na empresa e no país dele. Ele está com muita vontade de encontrar com pessoas dinâmicas. Ele tem opções para você: digital marketing, geração de leads, parcerias estratégicas." Diga.
O que é uma pessoa dinâmica?
Pessoa dinâmica, pessoa que tá ali.
Sempre ali, uma hora tá ali, outra hora tá lá.
Fazendo
dinâmica.
Isso aqui, ó. Fazendo marketing digital, fazendo geração de leads, parcerias estratégicas, especialista em sourcing, funções de RH, vendedores de talentos, estagiários e muito mais. Jogue para a direita, mande a sua... seu melhor chaveco, seu best line, né? E prove. Se você está muito tímido, então só me mande um e-mail, ele deixa o e-mail aqui, ou então manda, né, o link para você se cadastrar num processo seletivo. É demais, né?
Então, maravilha. Teve uma vez que, certa feita, uns anos atrás, enquanto eu estava usando aplicativos, inclusive tem uma participação minha num B9 sobre esse período.
Braincast, é verdade. Avaliamos o Tinder nessa época.
Avaliamos o Tinder, eu e a Suda estavam lá, né? Porque eu sou uma pessoa que flutua, né, pelo universo da família B9.
É verdade.
E certa vez eu estava num date e tal, comentei que eu tava como diretora numa agência e tal, não sei o que, blá, 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 tal, não sei o que. Aí o cara virou e falou assim: "Não, mas você sabe que eu tô pensando em mudar a minha coisa? Então dá uma olhada aqui no meu currículo." Ele abriu o LinkedIn dele e na sequência ele abriu o portfólio dele. Não tô falando em nenhuma versão assim, aí ele abriu o portfólio. Eu falo, não, era o Behance mesmo.
Como diria Julinho da Van, é isso mesmo. Usa o LinkedIn para morar e o Tinder para arrumar emprego.
E aí eu fiz assim: ok, legal. Escutei o pitch do cara lá, ele me contou o que ele faz, o que não faz, como ele poderia contribuir para a minha empresa, que eu mal falei, eu só falei que era o diretor em tal lugar.
No meio do date.
No meio do date. E eu falei: legal, tal, terminei minha cerveja, a gente terminou de comer. Eu falei: legal, eu vou para casa, falei um beijo.
Arranjou um emprego?
Não, também não ganhou nenhum beijo.
Acontece.
Boa, amigo.
Cara, meu, campeão,
será que essa história...
Ele.
Será que esse...
Será conto... que você aprendeu algo com essa história,
será
meu
que ele,
amigo?
Será que ele registrou isso?
Será que ele escuta o Boca?
Hashtag lições de um date.
Lições de um date, né? Mas assim, sei lá, o cara fez o que ele achou, que ele... tá bom.
O cara foi muito sincero, ele foi muito honesto, ele passou a limpo essa história, Silvia.
Isso aí pra mim é desespero com pitadas de falta de noção. Com todo respeito, não sei.
Não, mas assim. Deve ser mesmo.
Não, mas geralmente é isso. A pessoa tá um pouco desesperada e lhe falta a noção.
Não, e é isso. Muitos dos textões pregam assim: aproveite toda a oportunidade. Não deixe nenhuma janela passar. Porque não sei o que, blá blá blá. É. E aí a pessoa faz umas dessas. Assim.
É café com desespero. Daqui a alguns anos, quando houver material suficiente pra quando esse estilo ficar bem marcado e ele puder ser estudado, eu aposto que o desespero vai ser um ingrediente importante ali.
Sim.
O desespero, o imediatismo e a cafeína.
Sim, mas eu ainda fico mais incomodado com certas sem noçãozices. Então, a gente não tem aqui em mais exemplos, porque esse tipo de texto cretino, as pessoas, às vezes, isso viraliza, a pessoa se toca e apaga. Mas aquele texto de, tipo, Sabe aquele tipo de texto que enaltece o subemprego num nível? A gente falou do alfajor do Uber aqui, mas tem um monte de gente que aprende lições vendo gente subempregada fazendo faxina em shopping com 80 anos de idade, sabe? É, e eu li isso, eu achei muito escroto na época, né? Outra pessoa, você que aprendeu uma grande lição com a senhora de 80 anos, fazia limpeza na praça de alimentação do shopping, pode passar aqui no escritório do Mupoca, tá liberado seu tapa na cara, tá... Tá livre.
O lirismo de denunciar, tá, né? O que a gente falou. É, a questão da moça lá do RH que contratou a menina que tava com o exame marcado. É,
como se fosse uma coisa de outro mundo.
O cara do Uber PDV aí, o cara desse cara aí que você acabou de citar aí, do senhor de 80 anos e tal, não sei o quê. É porque, assim, o estilo literário ele também marca o retrato de uma época. Sim. E a gente tá vivendo uma época muito doente nas relações trabalhistas, né? E ele tá vindo com todo esse estilo da grafia e o campo, o retrato que ele está retratando semanticamente das figuras e de tudo desse momento muito doente que a gente está vivendo no país em relação ao emprego.
Sim.
O que vale para você se manter no emprego e o que você está disposto a fazer para conseguir algum.
Pois e é. Essa pátina de empreendedorismo, né? Se você não tem um emprego, não tem problema. Você pode ser um empreendedor.
Essa coisa, na hora que vira a chave, assim, você PJ, você não é empreendedor, o que, que é realmente ser um empreendedor? Essa coisa do qual que é a sua empresa, você pode fazer um pitch, ganhar um investidor anjo e virar um bilionário e...
Não, sei lá, de alguma maneira essa pachorra.
É. Exatamente.
É, tem um texto
tem
aqui.
Pachorra.
Que assim, a pessoa acha que porque ela tem vaga, ela tá contratando, que, meu, tem todo mundo, né, praticamente se ajoelhar e falar muito obrigado por me oferecer este emprego.
Tem um despeito aí no meio também.
Nossa, sabe?
E aí temos outro metaverso que é o das vagas arrombadas.
Vagas arrombadas. Né?
Exato.
Esse aqui entra numa espécie de... A vaga deve ter sido mega arrombada, mas essa aqui já é um pós abertura de vaga. O nome do texto é Vamos Jogar?
Esse texto é bom.
Ligo para o candidato e digo, parabéns, você foi aprovado. Ele responde, me manda um e-mail formalizando que foi aprovado e o valor que vou ganhar. Nesse exato momento, eu, macaca véia, como dizia minha avó, tenho a plena certeza de que o candidato está usando a minha empresa e a minha simpática pessoa para receber uma contraproposta da sua empresa atual. Ora, mas se o cara quer um aumento de salário, não é mais fácil ele chegar no seu gestor e falar? Sim, é. Mas em contrapartida, existem muitos gestores que só dão aumento no momento em que percebem que estão perdendo o profissional. Quem sai perdendo? Todos. Cara aprovado que vai se queimando cada vez mais no mercado de trabalho por sua falta de comprometimento.
O cara aprovado que vai se queimando cada vez mais no mercado de trabalho por sua falta de comprometimento.
Cara, ele é o único que não é culpado na história, caralho.
A selecionadora que precisa dar conta do porquê seus candidatos desistem da vaga... E são muitos. Ava. Acho que a gente já sabe. A gente já tem a resposta pra ela. Ela pode pegar a fila preferencial.
Pode ser. Gestora, você ganhou. Vem ganhar seu tapa na cara aqui.
O gestor que abre brecha para todos os colaboradores usarem a mesma estratégia. E por fim, aquele outro candidato que tanto queria a vaga, mas como também precisava de grana, teve que aceitar outro emprego. E por ser uma pessoa comprometida, vai cumprir com seu combinado. A vida seria bem melhor se a empatia, o respeito e o comprometimento viessem de fábrica. Aí tem que terminar com a catchphrase, né?
E as hashtags?
Esse não tem, mas tem uma frase ótima. Se as pessoas gostam tanto de jogar, por que não compram jogos de tabuleiro?
É a pessoa que tomou um fora aqui, né? Tomou um toco e falou, ai, meu, por que que, meu...
Será que já tem o estilo do sertanejo empreendedor?
Precisa,
tá na hora.
É o sertanejo universitário que se formou.
Exato.
E abriu uma startup.
O sertanejo pós-graduado. Que maravilhoso.
Não, mas é isso, ele reflete um retrato que as relações são todas, meu, desmonteladas. A primeira vez que eu li esse texto, a hora que ele falou, ele pediu por e-mail o registrado, cara, eu tô cansada de ver coisas de conhecidos meus em cargos aí de gerência sênior tal, que chegou lá, aceitou a proposta nessa relação aí PJ tal, etc, de chegar no primeiro dia na agência, largou.
Descobriu era outra coisa.
Não, chegou lá e falou assim, putz, teve um problema aí de sexta pra segunda, a sua vaga não existe mais. E a pessoa largou um outro trabalho.
Sim.
Então, assim, se ele tá querendo um registro por e-mail, ele não é porque ele tá querendo te passar a perna, criatura. Querendo te resguardar de uma certa maneira.
Na verdade, é só. Mesmo que fosse pra fazer leilão, cara, é tipo.
É o ponto que ele tá, ó. A ponta. O lado frágil da corda é ele, não é você, RH.
Mas. Tá, vem, pode vir.
Não
tapa
é você,
na cara. Tapa na cara tá aqui te esperando.
É um joguinho.
É um jogo, pode ver. Aqui tem tabuleiros e tapa na cara.
Exato.
Te esperamos de mãos abertas.
A mão que vai. Volta, deu seu caso.
Eu ainda pulo pra chegar nessa altura.
Uhum. Ai, ai. Vamos encerrar este belo programa.
A gente faz o que eu tô falando.
Como a gente, né, você citou o tema do empreendedorismo, Gabriel. Então você vai em frente e leia.
Esse é de CEO, hein?
Essa é uma grande dica. Não, é legal que é CEO, consultor, palestrante, especialista em que... Ah, dane-se.
Três pontos, reticências.
Porque já ficou grande.
Eu tinha levado minha carteira de trabalho como um dos documentos para tirar o passaporte. 2 anos se passaram e recebi uma ligação da Polícia Federal. A senhora esqueceu sua carteira de trabalho aqui. Ou a senhora vem buscá-la ou ela será incinerada. Pode tocar fogo nela!
Com foguinho de emoji.
Ela tinha 2 registros, recepcionista e estagiária. Fiz uma segunda via e ganhei mais um por conta de uma promessa de sociedade não concretizada. No meu demissional do último emprego da minha vida, o diretor perguntou, qual o motivo? Cansei de abrir chamados. Acho que dinheiro não deve ser gasto e se investimento...
É, tem inclusive falhas aí
tem
de...
Tem um salto temporal aí que eu perdi.
Cansei de abrir chamados. Acho que dinheiro não deve ser gasto e se investimento e tenho fome de realização.
Provavelmente era sim investido.
Sim, mas é um Yasuda,
o registro está aí.
É fígado,
me desculpe, é um estilo.
É verdade.
Não, é um estilo.
É um estilo fígado.
É um estilo, a gente tem que respeitar.
É verdade.
E de uma forma diferente, decidi fazer de um jeito mais meu e colocar no barco gente com a mesma vibe. O mesmo propósito e capaz de me desafiar a ser melhor diariamente. Eu tenho alma empreendedora. E formalmente, a Blá 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 é minha 5ª empresa. Empreender é viver entre a euforia e o desespero. É insano, mas não consigo me imaginar em outra situação. Feliz dia para todos os loucos que com suas loucuras contribuem para o crescimento do nosso país.
Também contribui muito para aquela estatística de 90% das empresas fecham nos primeiros anos, né? É bem importante aí.
Contribui também para aumentar aqui nossa fila.
Assim, assustadoramente. Se essas pessoas de fato viessem aqui ao estúdio do Mupoca, a gente teria que alugar um galpão, não é mesmo? Para distribuir esses... Tá? Porque, sim, eu pretendo distribuí-los. Você pode vir aqui retirá-lo.
Eu vou montar um
vou fazer
um stand de experiência lá na live.
Não, vou fazer...
Experimente o tapão.
Aí, olha, ó.
É assim que você faz, né? Tipo, vendo dentro do círculo VIP, tá?
Aí eu vejo o negócio. Eu tô vendo aí o negócio. Então, mas eu queria muito fazer...
Olho de... Como é que é?
Olho de Tandera.
Olho de Tandera.
Aplicado junto com o círculo VIP.
Com o círculo VIP, exato. Mas, no caso, eu queria muito realmente fazer essa blitz de, sabe, parar uma combizinha toda adesivada com o Poca ali na Faria Lima.
No condado.
É.
Um beijo pro Faria Lima Elevator.
No Triângulo das Vilas.
É, no Triângulo das Vilas. O Faria Lima Elevator, cara, a gente precisa entrevistar ele.
Então, eu pararia muito uma combizinha, né? É isso, Blitz do Mupoca, pode vir retirar seu tapa.
Vem aqui tirar uma lição.
Vem cá. Você tem uma lição pra compartilhar? Eu tenho uma coisa pra compartilhar contigo também. Vem cá. Isso aí.
A gente vai muito ser preso com esse programa.
Vai nada, cara. Eu já prometi tanto tapa na cara pra quem falava coisas muito menos absurdas. Tipo, startar em reunião.
Eu tô muito feliz que me descarregou. Eu queria tanto agredir pessoas hoje.
Não, olha aí, que
hoje, bonito. Eu cheguei em casa com um pouco de vergonha disso, mas agora eu tô orgulhoso.
Então, você, ouvinte, que chegou até aqui, fique muito orgulhoso desse lirismo. Compartilhe esse programa no seu LinkedIn, principalmente para aquelas pessoas que você sabe que vai fazer a diferença na vida delas se elas vierem retirar esse brinde importante que a gente está oferecendo.
Para postar o textão, você põe o link no comentário.
É isso aí.
E eu tenho um disclaimer importante para falar aqui. O problema não é a rede, o problema é o que você faz com ela.
Exatamente.
A ferramenta... É a quarta lição.
É, a ferramenta nunca é o problema. O problema é o que o ser humano faz com ela. Dito isto, e por falar em usar bem a rede, porque a cartinha é ótima, vamos ler cartinhas?
Vamos ler cartinha.
cartinhas, caro Gabriel Prado. Recebemos muitas cartinhas essa semana contando causos maravilhosos. Eu tô muito emocionado com as cartinhas essa semana.
Maravilhoso. E eu percebi um padrão. É. Quando ousamos falar um pouco da nossa zona de conforto, de ficar falando de tecnologia, futuro, esportes de mesa...
Sei.
E bares em geral, o engajamento do público é maior. Pode ser a quinta lição aqui.
É uma quinta lição, é falar das coisas que você ama e domina.
Do olho de Tandera.
Principalmente das coisas que você domina, né? Bando de... Ah, vai lá.
Não que eu domine alguma coisa em absolutamente nada. Estamos aqui fazendo podcast.
É, né? Verdade, vamos lá.
Renata Iwama nos escreve. Olá, pessoal, tudo bom? Minha primeira cartinha para vocês. Depois de quase 2 anos acompanhando o Mupoca, o que incluiu momentos de ansiedade, porque ainda não sabia que a semana Mupoca tinha 20 dias, tomei coragem para escrever.
Amiga, quero te dar um abraço.
Essa é a sexta lição.
A semana Mupoca, cara, é mais longa.
Imagina ser gestante no calendário Mupoca.
É dureza.
Um dia a gente chega lá, o universo tá encolhendo. A gente já faz a cada 2 semanas. Antes de tudo, parabéns pelo trabalho. Esse incrível podcast me abriu as portas para muitos outros. Por consequência, entrei em contato com vários assuntos que nunca teria encontrado se não fosse pelos podcasts. Mas tudo isso eu acho que não deve ser inédito para vocês, né? Pois bem, a real motivação para esse e-mail é que o Mupoca me rendeu boas conversas, pasme, no Tinder.
Olha aí.
Tô falando, gente, cara.
E eu precisava compartilhar isso. Como? Meu perfil tem uma frase. Você sabe o que é Mupoca? Essa simples pergunta me rendeu 6 conversas em pouco mais de 1 semana. Pode parecer pouco, mas foi um salto pra mim. Alguns outros números. 100% deles não sabiam que era Mupoca.
É, e nem a gente sabe, então.
50% procurou no Google. 16,6% escutou um dos episódios depois da conversa.
Ó, você ouvinte...
Você ouvinte que você conheceu Mupoca no Tinder.
Conheceu Mupoca no Tinder.
É nossa técnica, fica aí a lição pro textão. É nossa técnica de growth hacking.
É isso aí.
Enfim, só queria compartilhar com vocês. Parabéns novamente pelo trabalho. Estou esperando ansiosamente para o Mupoca Berlin Connection.
Nós também.
Sucesso. Nós também. Eu fiquei sabendo que o Thales perdeu as chaves do patinete.
Olha aí. Pobrezinho, tá andando... É muito difícil ficar indo de um lado pro outro do muro lá. É uma burocracia grande.
Ele tem que estacionar de um lado e ele mora do outro.
Isso. É um
e parece que a tomada é diferente.
É, exatamente.
Caceta, tipo, ele mudou de país e tá com problema de tomada, gente. Que karma. Thales, força.
Muito bom.
Lício, que nos escreve. Muito legal esse e-mail dele. Aqui quem fala é o Lício, professor de matemática do INSA, Instituto Nossa Senhora Auxiliadora, em Araras, São Paulo.
Olha aí, um abraço para Araras.
Sou também mentor da equipe de robótica da escola, os Insabots. Eu adorei esse nome.
Que legal.
Atualmente, eles estão trabalhando com o conceito de cidades inteligentes. Então, achei supimpa ter saído um episódio de Mupoca a respeito. Achei tão legal que fiz uma dinâmica com a equipe, em que apresentei o podcast para eles e ouvimos juntos. Como o pessoal é muito novo, as idades dos membros variam de 11 a 14 anos.
Nossa. Ai, que fofinho.
Para a maioria, foi o primeiro contato com o podcast. Fiquei surpreso com as anotações que a turminha fez enquanto ouvíamos o episódio. Envio em anexo algumas fotos que tirei durante a dinâmica. Valeu, Mupoca, do seu ouvinte de longa data, Lício.
Que
tem
gostoso,
as fotos,
né?
Da lousa, que foi, gostoso. Cara, foi, é o tipo de e-mail que esquenta dá um, nosso coração.
É, esse e-mail dá um up, cara. Esse tipo de coisa é sempre muito bom.
É o e-mail que diminui o tamanho da semana.
Desculpe, eu não vou pegar e fazer um post no LinkedIn sobre isso, não. Valeu? Tipo, eu vou ficar com carinho no coração aqui mesmo, mantê-lo comigo e convidar. A gente tem mais cartinhas?
Temos mais 2 cartinhas.
Então vai lá.
Temos mais uma menção honrosa aí pro Léo Aprile, que continua tentando descobrir o que é Mupoca.
Opa!
E temos aqui o Luiz Irber.
Opa!
Que também diz que finalmente escrevendo minha primeira cartinha para o Mupoca.
Olha aí.
Primeiro, sobre o foco em inovação e a fascinação sobre novas tecnologias resolvendo todos os problemas. Tem um livro bastante mind-blowing chamado Shock of the Old, que discute sobre esses aspectos e como, na verdade, é a adoção e uso contínuo de tecnologias antigas que resolve a maior parte dos problemas do mundo. E é especialmente interessante num contexto em que a invenção é muito mais valorizada que a manutenção. Falando sobre manutenção, esse é outro aspecto que estava me deixando incomodado durante o episódio. Parece ótimo botar toda essa tecnologia nas ruas, mas os projetos estão discutindo o custo para manter essa infraestrutura e o treinamento para os funcionários públicos que vão ter que manter isso funcionando quando o contrato com a empresa acabar. Ou a empresa vai usar a cidade de refém para ficar renovando contratos. Tem um grupo fantástico chamado The Maintainers, que organiza conferências e mantém listas de discussão sobre assuntos relacionados, indo desde infraestrutura física até desenvolvimento de software e leis. Acho que falta um bom tanto desse ângulo nessas discussões de cidades inteligentes, ou aliás, de qualquer tecnologia que se diga inteligente. Ainda na lista da sustentabilidade e manutenção dessas soluções, há um tempo atrás eu li um livro focado em como evitar que data science vire outro método de opressão tecnológica.
Opa!
E tenta reenquadrar a discussão com base em teorias feministas e principalmente interseccionalidade. Ele ainda não foi publicado, mas o texto do rascunho já está online e vale muito a leitura. O especial capítulo 4 tem um exemplo que acho que se aplicaria muito bem nessas discussões sobre cidades inteligentes. A análise de todos esses dados gerados e coletados vai ficar na mão de ninjas e rockstar, aquele cara super técnico que manja tudo de análise de dados e nada de religião. O que ele está analisando? O exemplo discutido no capítulo fala sobre organizações em São Francisco que focaram não tanto na análise gerada, mas sim no processo de gerar a análise e como isso pode ajudar a empoderar as pessoas a fazerem as próprias análises e a avaliar como os problemas que elas veem ao seu redor podem ser explicitados com esses dados, e principalmente onde estão os vácuos de dados, as regiões que são perenialmente não representadas e, portanto, não tem nenhuma política pública associada. Enfim, ficou cumprido, mas espero que tenha informações úteis.
Não, tem informações...
Abraço. Muito legal, ele deixou vários links aqui sobre todos os textos que ele citou. E acho que é um ponto de vista muito interessante.
Não, assim, eu acho que tem realmente coisas aí, principalmente essa coisa de viés de dados, por exemplo, é um assunto mesmo. Sim. Isso tá mega em voga.
Eu quero...
Inclusive sendo debatido até em Congresso americano, né?
Sim, eu quero completar aqui com um e-mail do Carlos Gabriel Arpini, que ele fala sobre a mesma questão. Galera do Mupoca, moro em uma das cidades da lista de mais inteligentes, Vitória, que além de capital do Espírito Santo, é uma ilha de aproximadamente 360 mil habitantes. Praticamente um sandbox. Aqui temos pagamento de rotativo com PicPay, grande extensão de ciclovias, marcação de consulta nos postos de saúde, inclusive vacinação, por aplicativo e uma boa qualidade de vida. A topografia é a do Rio de Janeiro sem os fuzis. E temos câmeras por todo lado, o que inclusive baixou os seguros de carro na capital. Tudo parece ótimo, mas estamos imersos em uma das regiões metropolitanas mais violentas do Brasil, inclusive ao lado de Cariacica, onde a Força Nacional de Segurança está atuando. Os questionamentos que coloco são dois. As desigualdades entre as cidades não podem ser ainda mais acentuadas, gerando cidades alfaville com custo alto e alta eficiência, drenando as oportunidades do redor? E os dados? O que serão dos dados? A quem recorro quando vazarem e não se vazarem? Abraços e continuem com um ótimo trabalho, com os cumprimentos.
Cara, todos têm pontos excelentes. Eu acho que a discussão que a gente traz, ela tá justamente no momento em que tá acontecendo. Acho que a gente tem um, e foi assim que a gente apresentou o programa passado, com um certo viés otimista, porque a gente sabe que a gente tem uma sorte de problemas que a gente sequer tem conhecimento de onde esses problemas nascem ou como esses problemas crescem. Então você ter, hoje em dia, a gente começar a pensar em iniciativas que vão, no mínimo, estudar dados estruturados para tentar tirar conclusões, já é um alento, né?
Sim.
Mas o que essas coisas acarretam, e principalmente coisas muito que fogem deste propósito, como cruzar... Como a lei federal, por exemplo, agora, que vai cruzar um monte de cadastro pessoal das pessoas num único cadastro geral.
Sem eliminar os outros.
Sem eliminar. E assim, tem coisa muito confusa mesmo pra vir. É legal todos esses pontos levantados, sim. Vale muito a pena mantermos a discussão, inclusive, e não nos restringirmos. Acho que a gente quis fazer muito com o programa anterior. Foi ser meio pra quem não tava ainda...
Foi um glossário.
Foi um glossário. Pra quem ainda não tinha chegado. Mas vocês trazem pontos muito legais que a gente pretende explorar aí num futuro próximo. Não é mesmo?
Tô sabendo agora, mas sim. Tô brincando.
Vamos nessa.
Tô brincando. É que eu acho que a gente já vem explorando há algum tempo.
Sim, sim. E não deixaremos de explorar, essa que é a verdade.
Sim, mas essa questão dos dados aí poderem ser aproveitados na mão das pessoas e a falta deles também, achei...
com certeza.
Um complemento muito legal aí pra tudo que a gente falou.
Com certeza. E se você, caro ouvinte, também quer deixar seu comentário, sugestão, crítica, propostas de compra dessa bagaça... Quer mandar e-mail selado direto para Berlim?
Fazer uma ligação direta no patinete de Talicione.
Isso aí. Tudo que você... Né, o endereço para você fazê-lo é o cartinha@mupoca.com.br. Também estamos nas redes sociais, @mupoca em todas elas. Lá no site do B9 não tem mais comentário, mas a gente eventualmente dá uma lida se você largar até um sinal de fumaça ou se você vier até o nosso escritório receber o seu tapa na cara, se assim você merecê-lo. É sempre um prazer inenarrável estar aqui com vocês, meus amigos. Muito obrigado, Silvia, novamente pela participação.
Muito obrigada pelo convite novamente.
Muito obrigado.
Sempre é um prazer passar aqui nessa mesinha
e
trocar ideias.
Muito gostoso participar, né? Tipo, mais uma vez essa participação bacana que você teve no programa. Mas, né, por hoje é só, pessoal.